Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é quinta-feira, dia 28 de janeiro de 2021. Eu sou Juliana Sartori, este é o Paraná em Rede. Vamos aos destaques desta edição. Curitiba volta a ter bandeira laranja. Comércio vai poder funcionar aos domingos. Paraná pede reavaliação da quantidade de vacinas encaminhadas pelo Ministério da Saúde. Medicamento usado em pacientes antes de transplante de medula pode não ser mais comercializado no Brasil. Os médicos do Paraná alertam para o risco. E outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
E o Paraná tem mais um dia de chuva nesta quinta-feira. Uma frente fria posicionada no mar, próxima ao litoral do Paraná, e a manutenção de ar quente e úmido vindo de regiões mais ao norte do estado mantém elevada a instabilidade atmosférica. Por isso, a nebulosidade fica bem variável e a possibilidade de chuva em todas as regiões com manutenção do calor. As temperaturas mais altas do dia devem ser registradas em Paranaguá, no litoral, que deve ter 33 graus, Jacarezinho com 31 graus e em Guaíra deve fazer até 30 graus. No restante do estado, os termômetros devem chegar a marcar entre 25 e 28 graus na maioria dos municípios paranaenses. Em um decreto publicado nesta quarta-feira, a Prefeitura de Curitiba determinou o retorno da bandeira amarela, com medidas menos restritivas em relação à pandemia do novo coronavírus. O documento entra em vigor nesta quinta-feira. A mudança vale por 14 dias. O novo decreto libera o funcionamento de mercados, shoppings e outros comércios aos domingos. Os bares continuam proibidos. Segundo o decreto, os estabelecimentos destinados a eventos culturais, como circos, teatros, cinemas, museus, estão liberados com limitação de público de 50% da capacidade. Nos estabelecimentos de eventos sociais, como casas de festas, a limitação é de 50 pessoas. A capital estava seguindo as restrições da bandeira laranja de risco médio de alerta desde o dia 27 de novembro do ano passado. O governo do Paraná enviou ao Ministério da Saúde nesta semana uma nota solicitando uma reavaliação do número de doses da vacina contra a Covid-19 que está sendo encaminhada ao Paraná. Em entrevista à imprensa nesta semana, o governador Ratinho Júnior explicou que um dos critérios usados pelo governo federal para fazer a divisão das vacinas entre os estados é o número de trabalhadores da saúde. Segundo ele, pelo fato do estado ter apenas um hospital federal, que é o Hospital de Clínicas, ligado à Universidade Federal do Paraná em Curitiba, estaria em desvantagem em relação a outras unidades da federação com proporção populacional semelhante, como é o caso do Rio Grande do Sul. Ratinho Júnior destacou que o estado mantém contato com o Ministério da Saúde para ampliar o repasse de doses ao Paraná.
Nós estamos numa discussão com o Ministério da Saúde de ampliar o repasse de doses para o estado do Paraná, já que num cálculo feito pelo estado a gente recebeu um pouco menos. Por que assim um pouco menos? Porque alguns estados, no cálculo do Ministério, tem mais funcionários na saúde do que o estado do Paraná devido aos hospitais federais. O Paraná só tem o Hospital das Clínicas aqui, que é um hospital federal. Então isso acaba diminuindo o número de trabalhadores na tabela do Ministério da Saúde. Mas a nossa equipe da Secretaria de Saúde fez aí uma recontagem, uma auditoria para apresentar para o Ministério. Eu falei com o ministro no sábado, inclusive, sobre esse assunto, e ele prontamente me disse que se tiver qualquer tipo de erro na distribuição da dosagem por causa dessa lista de funcionários, automaticamente o Paraná vai ser recompensado com mais doses para poder fazer a distribuição de forma igualitária perante os estados.
Até o momento, o governo do estado recebeu 391.700 doses, divididas em dois lotes da Coronavac e um da AstraZeneca. E cerca de 100 mil pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 no estado até o fim da manhã desta quarta-feira. Segundo o balanço da Secretaria de Estado da Saúde, o número representa 45% das doses distribuídas pelo governo do estado até o momento. As vacinas estão sendo aplicadas em profissionais de saúde, pessoas em instituições de longa permanência para idosos, pessoas com deficiência severa e indígenas. Oposição quer barrar diminuição de aulas de filosofia, sociologia e artes no Paraná. As informações da Assembleia Legislativa com Amanda Iargas.
Uma audiência pública realizada nesta terça-feira por iniciativa da bancada da oposição na Assembleia Legislativa do Paraná discutiu as mudanças na matriz curricular do ensino médio no estado. Pela proposta do governo estadual, a carga horária das disciplinas de artes, filosofia e sociologia serão diminuídas de 2 para 1 hora-aula semanal para acomodar a disciplina de educação financeira. Segundo o deputado professor Lemos, do PT, líder da bancada da oposição e integrante da Comissão de Educação na Assembleia, a mudança empobrece a matriz curricular e não se baseia na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nem nas expectativas da comunidade escolar. A APP Sindicato, que representa os profissionais da educação, considera que a mudança provocaria também o adoecimento de professores, que precisariam assumir aulas em mais escolas e se deslocar mais, ficando sobrecarregados. O Paraná foi pioneiro na inclusão das matérias de filosofia e sociologia na matriz curricular em 2006, algo que passou a valer para o país todo 2 anos depois. Por isso, a mudança também foi considerada um retrocesso. Além dos deputados, participaram da audiência especialistas das áreas de filosofia, sociologia e artes, lideranças sindicais, estudantis e políticas e entidades da sociedade, como a Universidade Federal do Paraná e a OAB. A oposição sugeriu que as entidades recorram à justiça para barrar a instrução normativa que estabelece as mudanças. Internamente, a ideia é criar uma comissão para suspender a instrução e propor uma alteração na lei original que cria as disciplinas de filosofia e sociologia, impedindo a mudança na carga horária. Repórter Amanda Iargas.
O Tribunal de Contas do Paraná, em parceria com o Tribunal de Contas da União, vai fiscalizar todo o processo de vacinação contra a Covid-19 no Paraná no que diz respeito ao cumprimento da ordem de prioridade de imunização. O Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, que deve ser respeitado por estados e municípios, prevê os seguintes grupos prioritários: idosos em instituições de longa permanência, os profissionais da saúde que atendem pacientes que foram acometidos pela doença e também os indígenas. O foco da fiscalização conjunta entre o TCE e o TCU será o desrespeito às filas ou às fraudes na aplicação das vacinas. Mais de 180 vagas de emprego são abertas em Ponta Grossa para a rede de supermercados. Estão abertas as inscrições para a Meia Maratona das Cataratas. Agora você fica com o boletim de serviços da Fernanda Maquino.
Serviços.
Uma rede de supermercados que está instalando uma nova unidade em Ponta Grossa está com mais de 181 vagas de trabalho abertas para o município. Pelo menos 70 vagas são de contratação urgente. Todas estão sendo ofertadas através da Agência do Trabalhador de Ponta Grossa. Os interessados em se candidatar às vagas ofertadas devem se dirigir até a agência dentro do horário de funcionamento, entre 8 da manhã e 4 da tarde, com documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo. Quem já tiver o cadastro na agência também já pode se candidatar para as vagas por meio do aplicativo Cinefácil. As inscrições para a 13ª edição da Meia Maratona das Cataratas, em Foz do Iguaçu, estão abertas para as provas de 21 quilômetros e para o desafio de 8 quilômetros das cataratas. As vagas são limitadas para as duas provas. A corrida acontece no dia 6 de junho e é realizada inteiramente dentro do Parque Nacional do Iguaçu. As inscrições devem ser realizadas no site oficial da corrida. Mais informações em meiamaratonadascataratas.com.br. Repórter Fernanda Maquino.
O Ministério Público do Trabalho, no Paraná, investiga possíveis irregularidades na contratação de trabalhadores que iam do estado do Pará com destino a Santa Catarina. A investigação foi instaurada em razão de suspeitas de que os ocupantes do ônibus fretado que sofreu um acidente na BR-376, no município de Guaratuba, poderiam ser vítimas de práticas ilegais. As suspeitas se baseiam em entrevistas veiculadas pela imprensa e na ocorrência, 20 dias antes, de um acidente sem vítimas envolvendo um ônibus também fretado, que fazia o mesmo trajeto. E as exportações no Paraná encerraram 2020 em situação estável. As informações da área econômica com José Ville.
Economia. Mesmo com a pandemia de Covid-19, as exportações do Paraná fecharam o ano passado praticamente estáveis. Mas as importações registraram queda de 15% no ano. Com isso, o saldo da balança comercial paranaense em 2020 somou 5,7 bilhões de dólares, 51% maior do que o acumulado em 2019. Mas esta alta no saldo da balança se deve à queda das importações e não ao bom desempenho das exportações do estado. A soja foi o principal produto vendido, que representou 37% do total exportado pelo Paraná em 2020. Foi um crescimento de 25% em relação ao ano anterior. Em segundo lugar, vieram as carnes, que representaram 13% da exportação, mesmo com a queda de 24% em relação ao total vendido em 2019. Em terceiro lugar, aparece o material de transporte, item ligado ao setor automotivo, com 7,6%, e a madeira, com participação de 7%. O setor automotivo foi um dos mais prejudicados pela pandemia. Com a situação de dificuldade econômica, os mercados retraíram o consumo de produtos de alto valor, como os carros, e assim caíram as vendas externas destes produtos. Nas importações, houve queda de 15% na compra de insumos, produtos e serviços de fora. Agora, para 2021, o desempenho depende da imunização em massa da população. A análise técnica mostra que quanto mais rápido for o ritmo de vacinação, maior deve ser o dinamismo e os reflexos na economia. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
No próximo bloco, pacientes que aguardam na fila de transplante de medula óssea devem enfrentar ainda mais dificuldades. Medicamento necessário para o procedimento pode não ser mais comercializado no Brasil. E ainda as notícias do esporte depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.